Tudo certo, Gabriel?
Sobre a pro... Oi.
Vereador.
Oi. Bom, vamos estar também.
Sob a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberto a 17ª sessão ordinária da 22ª legislatura do 13º período legislativo do primeiro semestre de 2024. Convido o primeiro secretário para a chamada dos vereadores.
Vereador Ademir.
Presente.
Vereador Aldo.
Presente.
Vereador Bruno.
Presente.
Vereador Eduardo.
Presente.
Vereador Fábio. Vereador Lincoln.
Presente.
Vereador Macalé. Vereador Robson.
Presente.
Vereadora Vilma.
Presente.
Vereador Zequinha.
Leitura da ata. Convido o secretário para a leitura da ata.
Aos 28 dias do mês de maio de 2024, em honra regimental, no plenário Sala da Rua da Braga, realizou-se a 16ª sessão ordinária, presidida pelo vereador-presidente Ademir Alves Guilherme. Estava presente os vereadores e vereadoras João Macalé Batista, Joel José, José Aparecido, Fábio de Castro, Bruno Areco de Souza, Eduardo Carpegiani Mendonça, Lincoln Chances Pelicione, Robson Isaac de Castro Pertilli, Aldo José dos Santos, Vilma Ferreira, com o número legal, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Convidou o vereador primeiro secretário, Jorge de Lima Nascimento, para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores e vereadora. Os direitos das crianças nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores e a senhora vereadora para a sessão ordinária no dia 11 de junho do corrente ano, e determinou que eu, secretário, lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa e demais vereadores e vereadora presentes.
A ata se encontra em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Ofício recebido do Executivo.
Nada consta.
Ofício recebido de diversos.
Nada consta.
Ofícios pedidos para o Executivo.
Ofício do dia, ofício número 106/2024, excelentíssimo prefeito municipal Nildo Alves de Albre, encaminhado cópia de indicação.
Deus me livre. Ofício expedido para diversos.
Ofício número 107/2024, ilustríssimo coordenador municipal de trânsito e transporte, Edson Cândido da Silva, encaminhado com a indicação. Ofício número 108/2024, ilustríssimo secretário municipal de obra, Marinho dos Santos Machado, encaminhado com a indicação.
Apresentação de matérias. Neste momento será lido as indicações e as moções. Convido o vereador Robson de Castro Pertilli para sua indicação.
Indicação número 039/2024. Autoria, vereador Robson Pertilli, MDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que a essa subscreve, de acordo com o regimento interno desta casa, indica a mesa que encaminhe ao ilustríssimo diretor-presidente do IAGRO, Daniel de Barbosa Ingoldi, ilustríssimo inspetor regional Iaquidauana, Abner Júlia Savieto, ilustríssimo inspetor local Iaquidauana, Luiz Flávio Vargas do Nascimento. Para conhecimento do excelentíssimo governador do estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Correia Riedel, e do ilustríssimo inspetor local da unidade de Anastácio, Rodrigo de Oliveira Vargas, solicitando informações a respeito do fechamento da unidade em Anastácio, o porquê de tal decisão. Justificativa. Os produtores rurais de Anastácio estão preocupados com a informação do possível fechamento desta unidade em nossa cidade. Esses produtores desejam um esclarecimento por parte da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, pelo fato que enfrentarão alguns transtornos com esta reestruturação organizacional que o Iagro fará. As preocupações se justificam em saber para onde serão redirecionadas e a partir de que data haverá essa transição do fechamento dessa unidade aqui em Anastácio. Plenário Salles de Arruda Braga, 10 de junho de 2024, assina vereador Robson Pertilli, MDB.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, creio que vossas excelências também devem ter sido procuradas, assim como eu fui, por alguns produtores rurais aqui da nossa região, por conta desse possível fechamento da empresa do Iagro, aqui de Anastácio. Então, os produtores me procuraram preocupados com essa situação e, por conta disso, estou apresentando essa indicação às autoridades competentes e para a gente tentar reverter essa situação, tendo em vista que Anastácio, infelizmente, já perdemos o Banco do Brasil, nós perdemos a Genfa, que era aqui, agora com o fechamento do Iagro. Infelizmente, eu conversei com o gerente do Banco Bradesco, aqui de Anastácio, nos próximos dias, agora no mês de junho, a agência aqui de Anastácio vai fechar. Eu conversei com o gerente regional da Energisa, seu Marcos Lúglio, existe a possibilidade do fechamento do ponto ali do ponto da Energisa aqui de Anastácio. Então, é preocupante para a gente, nós que somos autoridades desse município, fazemos parte do Legislativo. Então, por conta disso, creio que, com certeza, vossas excelências também estarão empenhadas nesse sentido, pelo menos evitarmos desse fechamento do Iagro aqui, onde vai prejudicar os produtores rurais aqui da nossa cidade.
Continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, eu quero, vereador Pertilli, te parabenizar por essa propositura, dizer que eu fui procurado ontem, mas em razão do falecimento de um amigo, e eu fui para o velório, eu acabei não tendo tempo de ir lá, de ir até o Iago, para obter maiores informações, para que a gente possa fazer um documento baseado em fatos verídicos, né? Então, nesse sentido, eu quero parabenizar a vossa senhoria, porque, veja bem, nós estamos prestes a sermos a cidade do já teve, né? Porque tantas instituições que a gente já teve no município e que, infelizmente, estão fechadas. E agora o senhor nos traz, vossa excelência, melhor dizendo, nos traz essa preocupação de mais entidades que podem fechar suas portas aqui nesse município. Então, eu penso que a gente poderia até estar fazendo um movimento enquanto parlamentar, formar uma comissão para que a gente possa buscar maiores informações sobre isso e, quem sabe, nós evitarmos que o Iagro venha a fechar-se aqui e outras entidades também, embora, quando se fala em banco, é complicado para a gente intervir, né? Porque visa lucro total, então, de repente, a agência não está dando lucro, eles acabam fechando mesmo. Mas eu acho que a questão do Iagro e do setor de atendimento da Energisa, eu acho que é possível que a gente possa intervir. Parabéns pela propositura.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, se o senhor concordar e com a anuência de todos os nobres pares dessa Casa de Leis, eu sugiro que essa indicação faça em nome de todos os vereadores, para a gente dar uma credibilidade muito maior a essa indicação, um peso maior a ela. Se Vossas Excelências autorizarem, nós faríamos essa indicação em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis.
Acho importante e continua em discussão.
Por favor, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Robson, estava na minha pauta, nas explicações pessoais, nós somos procurados, igual a Vossa Senhoria, vereador Aldo também, e não é disse que me diz, que já é fato consumado, a partir do dia 1º de junho, deixou de funcionar a agência do Iagro aqui, está atendendo só em Aquidauana. E eu estive aqui na agência, né, do Iagro, não quiseram nem conversar comigo, e eu estou tentando uma agenda com a senhora Abner Júlia Savieto, ela que é a responsável pelo Iagro de Aquidauana, para ver quais foram os verdadeiros motivos reais que levaram ao fechamento dessa agência do Iagro. E é muito importante, vereador Robson, vereador Aldo, que nós, enquanto Poder Legislativo, cobremos das autoridades. Por quê? Porque já foi-se o Banco do Brasil, agora a
Genfa.
A Genfa, posteriormente vai a Energisa, e assim vai indo, e vai chegar um determinado tempo que uma pessoa que tem o título de persona não grata aqui nessa Casa de Leis vai acabar com razão, que Anastácio vai virar cidade, não é província, distrito de Aquidauana. Se continuar desse jeito que está indo, fechando tudo, e ninguém chama, ninguém fala, ninguém comenta, né? Nós dessa Casa de Leis, acredito, só ficamos sabendo da minha pessoa, porque nós somos procurados pelos produtores, assim como Vossa Excelência, vereador Aldo. Senão, nós estaríamos no anonimato. A gente lembra com tanto clamor, quando o Cláudio Valério trouxe a comarca aqui para Anastácio, foi uma vitória. E agora, deixa-se esvair entre os dedos todas as entidades que geram emprego dentro de Anastácio. Nós já não temos emprego. E aí, essas entidades estaduais se vão, se fecham? Então, é louvável. Poderíamos fazer, vereador Robson, além da indicação, uma agenda em Campo Grande com o responsável, com os responsáveis, para que nós possamos dar uma resposta às pessoas, aquelas que nos procuraram. Mas eu quero parabenizá-lo por essa indicação, e eu iria falar também, mas já que adiantamos, né, fica aqui a minha indignação com essa questão do fechamento do Iagro.
Essa indicação, pela ordem, senhor presidente, essa indicação ela tem um cunho solicitando esclarecimento, assim como o nobre par vereador Eduardo Carpegiani salientou. A minha assessoria tentou entrar em contato com as pessoas responsáveis aqui, e é um jogo de empurra. Um passa para o outro, outro passa para o outro, outro passa para o outro. Então, essa indicação ela teve um cunho de solicitando um esclarecimento de porquê que está fechando essa agência aqui. E como Vossa Excelência mesmo disse, infelizmente, tanto empresas, órgãos públicos, como privados também, tivemos aqui o fechamento da J Jardim, da LS Transportes, o Laçador. Então, várias empresas que geraram lucros para o nosso município, dividendos, empregos, então é causa preocupante. E serve como um exemplo para o nosso presidente, né, presidente? Vossa Excelência, que é um pré-candidato a prefeito do nosso município de Anastácio, não para Vossa Excelência, mas para os demais pré-candidatos que façam, na plataforma de trabalho de Vossas Excelências, que além de trazer empresas para o nosso município, que o município consiga manter, pelo menos, as que já estão aqui. Que hoje nem isso a gente está conseguindo, né?
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, vereador Pertilli. A fala de Vossas Excelências, do senhor e do vereador Eduardo, me preocupa. Quando o vereador Eduardo diz que está tentando uma agência e não a consegue, uma agenda e não a consegue. Vossa Excelência disse que um joga para o outro joga para um e nada se resolve. Isso aqui é um parlamento, isso aqui é um poder. Por que não apresentemos um requerimento e convocamos alguém responsável pelo Iagro para vir aqui nos dar esclarecimento? Fica essa sugestão, nobre presidente.
Encaminharemos ofício, vereador. Peço à secretaria que já providencie ofício e solicitando uma data que a gente possa estar fazendo essa reunião com todos os responsáveis. Ainda em discussão? Não havendo mais nenhuma discussão, em votação, aprovado. Vereador Aldo, para sua indicação, 040/2024. Enquanto isso, eu passo a presidência ao vereador Macalé.
Assumo a presidência, passo a palavra ao vereador Aldo para ler a sua indicação.
Indicação número 040/2024. Autoria, vereador professor Aldo José dos Santos, do PV. Senhor presidente, demais vereadores e a senhora vereadora. O vereador que esta subscreve na forma regimental, indica à mesa que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Nildo Álvares de Álvares, com cópia ao excelentíssimo senhor Maicon Fernandes Pereira, secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente. Marinho dos Santos Machado, secretário municipal de Obras, solicitando serviços de topografia e demarcação para regularização das seguintes ruas: Avenida Manuel Dionísio Alves de Álvares, extensão no trecho compreendido entre o Posto Acácia até o Parque dos Ipês; Rua Antônio Raimundo Alexandre, do trecho compreendido entre o Posto Acácia até a rotatória de entrada para o Residencial Cristo Rei, ambas margeando a BR-262. Justificativa. A nossa solicitação se justifica para atendimento às reivindicações dos moradores desses setores da cidade, em razão da necessidade de estruturação dessas duas ruas com limpeza, patrulhamento e cascalhamento, para que as mesmas proporcionem trafegabilidade à população, além da delimitação para a compreensão dos espaços da rua e das áreas de calçadas das respectivas residências. Por entender a importância, a relevância e o grande alcance social dessa propositura, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Plenário Salles de Arruda Braga, 10 de junho de 2024, assina o vereador acima proponente.
A indicação está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, essas ruas aqui, eu acho que mais pessoas dessa casa, mais pares, e talvez a senhora vereadora, já tenha feito a solicitação de abertura e regularização dessas duas ruas. Ocorre que agora elas já constam na nossa lei municipal como ruas. Extensão, a do lado esquerdo da 262, para quem vai para Campo Grande, é a extensão da Manuel Dionísio. E a outra é Antônio Raimundo Alexandre. Porém, ambas não foram demarcadas e não estão delimitadas, né? Dificultando até mesmo para que o município possa fazer a manutenção. E para que as pessoas também que têm suas residências ali possam saber qual é o espaço da minha calçada, né? Até onde me pertence, a partir de onde é a rua. Então, precisa ser feito um serviço de topografia, né? Ali, para regularização dessas duas ruas, que até então isso não vem sendo feito. E, por essa razão, nós estamos apresentando essa indicação, solicitando que esses serviços sejam feitos o mais rápido possível.
A indicação está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado.
Muito obrigado, senhor presidente. E eu quero também disponibilizá-la para os demais pares e a senhora vereadora que queiram subscrevê-la comigo.
Nesse momento, passaremos para as moções. Convido vereador Eduardo Carpejan para a leitura da sua moção.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, moção de pesar número 16/2024. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, o Poder Legislativo Anastasiano, de acordo com as normas regimentais, através do vereador Eduardo Carpegiani, apresenta a moção de pesar aos familiares da saudosa senhora Caroline Rosa Ricaldi, carinhosamente conhecida em nossa cidade como Dona Calu, pelo seu falecimento ocorrido dia 10 de junho do corrente ano. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã de bem e alicerce da família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Caroline Rosa descanse em paz. Plenário Salles de Arruda Braga, 10 de junho de 2024, vereador Eduardo Carpegiani.
A moção está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu nunca faço o uso da palavra após as moções, mas esses tempos têm me chamado a atenção e eu tenho visto alguns comentários em rede social dizendo que a Câmara de Vereadores de Anastácio só faz moção e indicação para trocar lâmpada. E eu gostaria, aproveitando que está ao vivo, dizer a essas pessoas que, se elas tiverem a graça de nós vereadores fizer uma moção para eles, seria gratificante. Quem não conheceu Dona Calu em Anastácio? Quem numa eleição nunca foi visitá-la? Quem nunca ajudou Dona Calu no dia de Cosme e Damião, dando balas, pirulitos, para que ela pudesse fazer as festas? E quando uma pessoa vem na página e fala que a Câmara de Anastácio só sabe fazer moção e troca de lâmpada, eu fico preocupado para ver por onde essa pessoa anda em Anastácio. Ela deve acompanhar mais a Câmara, o trabalho dos vereadores, o que a Câmara tem, o que a Câmara faz, o que os vereadores fazem. Mas eu não poderia deixar, nesse momento, de prestar essa homenagem à Dona Calu e dizer que Anastácio perde muito, independente de religião A ou B. Nós sabemos que Deus é um único, onipotente, é um só, e que Anastácio hoje entristece com o passamento da Dona Calu. Então é isso, presidente, que eu queria pôr após a moção. Obrigado.
Continua em discussão. É em votação. Aprovado. Consulta o plenário se tem algum vereador que queira fazer a moção verbal. Não havendo, passaremos para o expediente. Consulta o primeiro secretário se tem algum vereador inscrito no expediente.
Vereador professor Aldo.
Convido o professor Aldo com prazo de 15 minutos para o expediente.
Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, meu boa noite. Cumprimentar a todos os nossos servidores e servidoras dessa Casa Legislativa. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras que nesse momento me acompanham pela página da Câmara no Facebook. Senhor presidente, demais pares, Eu venho hoje a essa tribuna movido por um descontentamento. Diria que esse descontentamento é pelas explicações que não me convenceram. Mas eu quero aqui falar, mais uma vez, em nome dos meus colegas professores da rede municipal e também de pais e alunos. O assunto que me traz aqui é o calendário escolar 2024 da rede municipal de Anastácio. Calendário esse que eu recebi no dia 2 de fevereiro, encaminhado por uma professora, me questionando por que Anastácio estava fazendo diferente das outras cidades, inclusive da rede estadual. Talvez a professora tenha me mandado isso, porque o que eu mais fiz na vida, durante os anos, dentro de uma escola, foi calendário escolar e planejamento pedagógico. Qual professor, né, professor Eduardo, professora Vilma, que não vive fazendo isso? Às vezes a gente perde até finais de semana, né, mexendo com planejamento, com calendário, etc. Mas quando a professora me mandou o documento, eu procurei a CEMED pedindo explicações. E as explicações que me foram dadas à época foi que, infelizmente, tinha uma orientação maior, e eu entendi que essa orientação fosse jurídica, em razão do ano político eleitoral. É interessante que Anastácio tem 59 anos de emancipação político-administrativa e, por quantas eleições, por quantos anos político-eleitoral Anastácio já passou, e isso nunca aconteceu, vereador Eduardo. Isso nunca aconteceu. E a alegação foi que a lei eleitoral veda a contratação de professores no segundo semestre. A sala de aula, a contratação de professores, é plenamente justificável. Porque lá está a escola, lá está o aluno, e este não pode ficar sem o professor. Infelizmente, eu saí de lá, falei, mas não é possível, que orientação é essa, somente para Anastácio, sendo que as demais 78 cidades, todas, têm o calendário concomitante com o calendário da rede estadual. Eu sempre vivi fazendo isso, sempre discuti isso. Chegava o momento em que nós, da rede estadual, sentávamos com a rede municipal para a gente alinhar o calendário. O Conselho das Escolas, do qual eu fui presidente por 3 vezes, a gente sentava para alinhar o calendário. Mas tem alguma coisa errada nisso? Ainda preocupado com a resposta que me deram, eu levei esse assunto ao conhecimento do Conselho Municipal de Educação. Numa reunião, no dia 13 de abril, uma quarta-feira, às 7:30 da manhã. E nessa reunião, eu acho que a professora Vilma estava, quando eu coloquei a situação do calendário, e a resposta foi a mesma. Ou seja, as férias foram puxadas para junho, diferentemente de todas as demais cidades e da rede estadual, porque vai encerrar os contratos e depois não poderia mais contratar. Ora, primeiro, se toda essa razão é precaução por conta do ano político eleitoral, por que não se realizou, então, um contrato anual? Não cessaria no mês de julho? O professor continuava contratado até o final do ano. E pronto. Descontente com isso, eu venho de lá para cá, desse período aí, cobrando, fazendo alguns questionamentos, e hoje eu tive a oportunidade de sentar com a secretária de Finanças desse município e, por conseguinte, também consegui falar com o departamento jurídico. As orientações não partiu daí. Eu até pensei que fosse da questão da Secretaria de Finanças, pois a secretária também nem sabia do calendário dessa forma. Pensei que fosse orientação jurídica, que a prefeitura tem um departamento jurídico que é para isso. Também não foi. Alguém tentou inventar, até que me prove ao contrário, essa é a palavra que vai ficar aqui. Ela vai ficar gravada e vai ficar registrada em ata. Estou falando aqui como alguém que tem conhecimento do que está falando. Calendário escolar, ele precisa ser discutido coletivamente. Calendário escolar precisa, sim, conter o ano escolar, que é aquele período de formação, e o ano letivo.
Ô, vereador, você pode me dar só uma partezinha?
Esteja à vontade, meu nobre.
Vereador, você podia me informar quem foi a secretária ou secretária realmente que decidiu isso aí?
Ah, vou falar de quem foi a gestão, né? Até porque nós temos aqui na a mesa um ex-secretário, eu não quero aqui cometer injustiça. Eu não quero aqui cometer, eu falaria. Eu não quero aqui cometer injustiça. Né? A secretária era, então, a professora Veronice. E hoje nós não temos como cobrar da professora Ivone Nemer, que para mim é um cabidal de conhecimento na educação. Professora Sheila Cláudia, outro cabidal de conhecimento na educação. Professora Edna Aurora. Colegas professoras que eu tenho um respeito muito grande, porque têm conhecimento daquilo que fazem. Agora, como é que alguém instituiu um calendário dessa forma? Numa rede que está aí hoje prejudicando todos os colegas professores que não vão ter férias em 2024. Quem trabalha na rede municipal de Anastácio e também tem um concurso na rede municipal de Aquidauana, vai estar em férias aqui agora, a partir da semana que vem, porque o último dia de aula é agora, dia 11, hoje. Aí já começa a recuperação da aprendizagem, vereador Macalé. São 3 dias ou 2 dias, não sei, de recuperação da aprendizagem. Depois, já vem o conselho de classe e término do bimestre. É muito sério isso que nós estamos presenciando. É claro que agora não tem mais como. E desde o momento em que eu fui questionar isso, disseram que não tinha mais como. Já estava publicado e que não tinha mais como mexer. Ora, não tem como mexer. Então, não dá para continuar aceitando esse tipo de coisas. E os nossos colegas sofrendo. Quem tem aula no município e o professor precisa, porque o salário é pequeno, precisa ter 2 concursos. Quem está na rede municipal de Anastácio e está concursado na rede municipal de Aquidauana ou na rede estadual, não vai ter férias, vereador Pertilli. Não terá férias, porque está de férias agora trabalhando lá. Quando pega férias aqui e vice-versa, ele vai estar trabalhando, não tem como. Né? Quando pega as férias lá, melhor dizendo, vai estar trabalhando aqui. Já vai ter voltado as aulas, porque as aulas aqui, se eu não me engano, elas voltam no dia 2 de julho. 2 de julho reinicia as atividades letivas. Né? Momento em que o professor vai trabalhar mais uma semana na rede municipal e na rede estadual, e entra em férias, vereador Macalé. Olha que situação séria, né? Presenciei, já fui procurado por pais, muitos pais revoltados com essa situação, até porque eles não se planejaram para isso.
Vereador.
Né? Muitos, às vezes, até planejam férias lá no mês de julho, porque é o mês que eles podem estar ficando com os filhos.
Só um minutinho, você me dá mais uma...
Quantos, Vossa Excelência quiser.
Estou gostando de questionar isso aqui.
Muito bom.
E a Comissão de Educação da Câmara, não foi comunicado para participar dessa elaboração?
Boa pergunta, nobre pai. Até porque não é incumbência da Câmara estar participando desse momento da elaboração. Não foi. Mas, infelizmente, quando chegou essa reclamação, eu convidei à época o nosso colega que estava presidindo a comissão para que a gente pudesse, né, professora Vilma, até falei com a professora Vilma, para que a gente pudesse ir, enquanto comissão, brigar pelos nossos colegas professores para que revertesse isso. Mas, infelizmente, nós marcamos por duas vezes e não conseguimos ir enquanto comissão. Não fomos enquanto comissão. E aí eu tomei a liberdade de ir só e fazer os questionamentos para ver se a gente conseguia reverter essa situação, mas, infelizmente, a gente não conseguiu reverter. O calendário está aí, está em vigência. Então, esse cantinho amarelo aqui, que os senhores estão vendo, é o período de férias, que começa agora, a partir do dia 17, que é o chamado recesso escolar. E aí, infelizmente, o prejuízo está aí. Mas foi uma inovação em termos de educação, vereador Lincoln, o senhor que é ex-secretário. Alguém tentou inovar lá na secretaria e fazer diferente daquilo que já vem pactuado há quantos anos? Só eu, enquanto diretor, fui 18 anos fazendo dessa mesma forma. Estado e município caminhando sempre juntos. Até porque o município transporta o aluno do Estado. Olha o problema. Qual o momento que vai fazer a revisão desses ônibus? Em qual momento vai fazer a revisão desses ônibus? Porque no momento que a rede municipal vai estar em férias, a rede estadual vai estar trabalhando. Quando a rede municipal voltar, aí para a rede estadual. Olha a situação. Mas parece-me que não analisaram isso. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação por essa triste, vereador Eduardo, invenção que fizeram no calendário escolar 2024. Muito obrigado, senhor presidente.
Consulto o vereador, primeiro secretário, se há algum outro vereador inscrito.
Vereador Eduardo.
Passa a palavra ao vereador Eduardo Carpegiani pelo prazo de 15 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, eu, com certeza, sabendo do assunto, eu ia pedir a fala, que se o vereador Aldo quisesse continuar, eu estenderia a ele o tempo, né, e disse para a vereadora Vilma, né, que hoje está com a saia preta bonita, embeleza, né, a nossa Câmara, parabenizar o vereador Lincoln, enquanto passou pela Secretaria de Educação. Nós não tivemos problema nenhum quando Vossa Excelência administrou com muita maestria aquela secretaria. E dizer que é o seguinte, quando a gente vem na tribuna, nós vamos falar, eu já tinha falado há 3 sessões atrás sobre as férias dos professores. E isso, não só o impacto, não é só na classe dos professores. Vou dar um exemplo para vocês. A minha funcionária, as férias dela é em julho. É quando eu estou de férias, quando a minha esposa está de férias, minhas filhas estão de férias. Agora ela vai ter que pagar uma pessoa à parte para ficar com o filho. Porque fizeram essa manobra política dentro da Secretaria de Educação, porque não é, nada justifica, porque nós já tivemos aproximadamente 15 pleitos eleitorais dentro de Anastácio, e nunca houve tal façanha. E isso vai de encontro, como dizem um amigo meu que dizia, pasmem os senhores, produzem provas robustas, que é o que estão falando na rede social e que os professores vêm e nos contam e nos mostram. Que se você sair dos grupos de WhatsApp, vai ver que colocaram as férias em junho, para não dar tempo, porque pode não dar tempo de fazer um grupo de WhatsApp lá na frente. Porque se você sair, você é ameaçado. Eu estou com os prints aqui. Eu quero sentar com a professora Ivone e mostrar isso aqui para ela. Você está no grupo de WhatsApp da educação. Colocaram você. Se você sair, você vai ser mandado embora. E não é só na educação, é no grupo da saúde também. Isso nos preocupa, e isso chega diariamente, dioturnamente, nos nossos celulares. Vossa Excelência, vereador Aldo, disse dos ônibus escolares. Eu tive o maior problema, e quero aqui agradecer ao vereador Fábio, que nos acompanhou nos jogos escolares. Você não tem noção a briga que foi para o transporte escolar. Agora eles vão dar as férias em junho, ou seja, os ônibus vão continuar trabalhando para buscar, às vezes, dois alunos, foi o que a secretária me disse na época. Como que eles vão andar 90 quilômetros, professor, para pegar dois alunos e trazer para os jogos? É a mesma pergunta que eu faço agora. Como que o ônibus vai andar 90 quilômetros para trazer dois alunos para a escola estadual? Então, aqui não está tendo a balança. O pau que está batendo em Chico não está batendo em Francisco. E eu gosto desse discurso, eu gosto dessa tribuna, porque nós aprendemos, vereador Aldo, um cabidal. Para mim, foi uma palavra que encaixou, cabidal de conhecimentos. E quando eu assumi a Secretaria de Esporte, eu disse aqui nessa tribuna que o prefeito Nildo, acertadamente, tinha feito a escolha dos melhores secretários da gestão, colocando pessoas capacitadas, pessoas de formação nas secretarias. Mas hoje, talvez eu tenha me equivocado naquela época, e vejo uma gestão da secretária, enquanto estava na pasta, autoritária, porque não tínhamos conversa, autoritária. E lembrando, vereador Macalé, que as pastas do Poder Executivo, elas são constituídas por nós, vereadores. O Executivo só está lá porque nós trabalhamos, o povo escolheu. E hoje, eu ouvi um áudio de um cidadão que pediu uma informação para uma funcionária da Secretaria de Saúde, e ela disse: quem é você na ordem do dia para falar desse jeito comigo? Eu representaria no Ministério Público essa funcionária da saúde. Porque ela está lá para atender a população, independente se a pessoa é A, B ou C. Não se pode aceitar esse tipo de coisa dentro de uma secretaria. Ninguém me falou, eu ouvi a mensagem. E a pessoa perguntou de um óculos, se já estava tendo óculos, porque já tinha sido assinada uma licitação, e eu estou até com cópia da licitação que já foi assinada, e a pessoa disse: quem é você para fazer esse tipo de pergunta? Pergunta para o gestor da pasta ou na finança? Nós não podemos, vereadores, enquanto vereadores, aceitar esse tipo de conduta. Nós não podemos. Nunca tivemos problemas, vereador Aldo. Volto a falar com o vereador Lincoln enquanto secretário. Todos vocês tiveram acesso à minha Secretaria de Esporte enquanto eu estive lá. Atendi todos da melhor forma possível. Nós estamos ali para atendê-los. E essa manobra que fizeram nesse calendário escolar, descontente ficou os professores, pais de alunos, porque não pensaram nas crianças das CEINFs, das creches, dos pais que trabalham, porque vocês sabem que tudo na vida, e nós fizemos muito, vereador Aldo, planejamento, tudo que você vai fazer na sua vida é planejamento, você, até para ter o filho você planeja, aí chega um forasteiro, não, eu não quero que as férias sejam em julho, elas vão ser em junho, não senta com a classe, não senta com o sindicato, está errado. Eu gostei quando o vereador Macalé perguntou se foi discutido, porque parece, vereador, uma coisa pessoal nossa da educação, e não é. Nós sabemos o impacto que vai ser essas férias em junho. Vocês podem ter certeza, muitos vão ficar sem funcionários, pais vão tirar o aluno da rede municipal e levar para a rede estadual de ensino, para que o filho possa ter as férias em julho. Não se pensaram nisso, só se pensaram na manobra. Mas a manobra não deu certo. Foi um tiro no pé. Exatamente, um tiro no pé. E, para mim concluir a minha fala, eu gosto muito da história. Eu tive um professor de história chamado Brasil Neto, e ele me ensinou muito. E a queda de Troia, perdeu a guerra por causa de uma mulher. Helena de Troia foi a causadora da guerra e da derrota. Então, pasmem os senhores, e deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos à professora Ivone Nemer, que tem no seu currículo, vou invejar agora, vereador, um cabedal de conhecimentos que é invejado por muitos. Era isso, presidente.
Nesse momento, eu passo a presidência para a vereadora Vilma, para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador João Batista Macalé.
Senhora presidenta, nobres pares vereadores, eu agradeço a Deus nesse momento, para ele me proporcionar a vida, para que eu pudesse estar aqui presente. Porque todos os dias, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que olhar para cima, respirar e falar: Senhor, obrigado, porque eu pude abrir os olhos nessa manhã. Curva seu joelho e agradeça a Ele. E sempre eu digo para as pessoas: se você não consegue fazer isso, põe seu chinelinho lá embaixo da cama. Aí quando você acordar de manhã cedo, você vai caçar o chinelo, você vai ter que se encurvar, né? Colocar o joelho no chão para pegar o chinelo. Aí você lembra. Eu tenho que orar. E agradecer a Deus. Então por isso são meus agradecimentos ao nosso Criador e mantenedor de todas as vidas. E todos os dias eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria. Que Ele me dê entendimento. Para que eu possa conduzir a nossa vida, porque sem a sabedoria de Deus, é difícil. E aqui eu admiro muito o vereador Aldo, porque Deus tem te dado, Aldo, muita sabedoria, na qual você tem sabido usá-la. E isso não é seu, isso é de Deus. Você é apenas um instrumento dele aqui nessa Câmara. Senhores vereadores, a qualidade de líder do prefeito nesta casa, tinha por muito prazer e muita honra de ter ouvido aqui o vereador Aldo nessa sua explanação, vereador Eduardo Carpegiani,
nas suas explicações, nos seus questionamentos aqui a respeito da Secretaria de Educação. Então, realmente, eu fiz essa pergunta, vereador Aldo, qual era a gestora, o gestor ou a gestora da pasta, porque o Lincoln estava aqui, o Lincoln também foi o secretário, né, de Educação, então as pessoas poderiam entender que poderia ter sido o Lincoln. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, mas não é por maldade, é apenas para defender a nossa classe de vereador, que é o Lincoln, que realmente, quando gestor da educação, foi muito bem. Estaria parabéns, vereador. São coisas que eu tenho aqui nesta casa e venho acompanhando as gestões dos prefeitos, desde Cláudio Valério. São 42 anos aqui, nesta Câmara e na Prefeitura. Realmente, vereador Aldo, eu nunca vi uma proeza desse tamanho. Vereador Lincoln, 42 anos. Eu nunca vi uma proeza deste tamanho. É incrível isso. É incrível. Gente, nós temos que pensar. Antes de agir, pense. Ouve as pessoas. Que não adianta eu pegar, dar um tiro no cara, o cara caiu. Aí eu falo, oh, rapaz, desculpa. Desculpa, eu não era para fazer isso. Eu errei. A pessoa tem que ser humildemente, vir e pedir desculpa. Falar, olha, eu errei. Vim publicamente. Porque coitado dos professores, que estão talvez diuturnamente com as crianças, com jovens e com adultos, são cansativos. Como é que está a cabeça do professor? Não é fácil. Eu tenho duas irmãs professoras. Eu sei como é que funcionava, eu acompanhava elas em casa. Talvez até de madrugada, elas fazendo planejamento de aulas. Agora, no momento de um descanso, descansa de um lado, trabalha do outro. Então, a cabeça não descansa. Como é que essa pessoa vai chegar até o final do ano, nessa batuta diária, com a mente cansada? Será que vai ter aproveitamento as crianças? Por que, professora Vilma? Você tem que ter um descanso na sua mente, para que você entre na sala de aula e depois com toda a energia novamente. E dessa forma você não vai ter. Porque quando você não está dando aula aqui, está de férias, que você vai estar dando aula aqui da UANA. Ou quando você não está dando aula aqui no município, você vai estar dando aula lá no estado. É uma situação muito complicada. E eu acredito, senhores vereadores, que essa Câmara de Vereadores, ela tem que ser mais respeitada. São 42 anos convivendo aqui nesta Casa de Leis, eu nunca vi isso. A Câmara tem que ser respeitada, a Câmara tem que participar, vereador Lincoln, você sabe disso. Você foi presidente dessa casa. Os vereadores têm que ser consultados. O que nós estamos fazendo aqui? Não é. Os vereadores não são consultados em nada. Como é que você vai chegar para a população e falar? Seu aluno está de férias agora, em julho. Mas, vereador, você não participou disso? Você não sabia disso? É complicado. É complicado. A respeito da saúde, vereador Carpegiani, que você disse aqui que a funcionária, realmente, mas você não citou nomes, por ética, né? Por ética. Mas era até bom a gente saber Depois você me fala no particular, tá? Que como líder do prefeito, isto eu tenho que levar ao conhecimento, para que seja resolvido essas situações, para que ela não venha acontecer de novo. Então, o prefeito e a gestora da pasta, que é a secretária Daniele, ela tem que ficar sabendo disso. Porque talvez ela não saiba do que está acontecendo, vereador Lincoln. É, são lá 300 funcionários. Ela não pode ter o conhecimento da vida de cada um, se nós não levarmos os problemas para que ela saiba e possa resolver a situação. Possa trocar o funcionário, por um funcionário mais atento ali, para mexer com a nossa comunidade. Porque a comunidade capejana, nós temos que respeitar ela. Se aquela funcionária que tratou mal, ela está lá, foi porque a comunidade colocou lá, porque a comunidade colocou o prefeito e o prefeito nomeou. Então a comunidade tem que ser respeitada. E isso o prefeito tem que estar sabendo. E a secretária também tem que estar sabendo para que tome uma atitude. Porque a nossa população tem que ter um tratamento digno. E eu, como líder ou prefeito nessa casa, eu não permito isso. E irei levar o conhecimento da secretária de saúde e também do prefeito municipal. Muito obrigado, senhora presidente.
Devolvo a presidência ao vereador João Macalé.
Assuma a presidência e pergunta ao primeiro secretário se há outro vereador inscrito.
Não há vereador inscrito.
Não tendo outro vereador inscrito, passaremos para a ordem do dia. Nada consta. Pergunto ao vereador, primeiro secretário, se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Aldo por 5 minutos.
Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, eu volto a essa tribuna porque foi levantada uma questão aqui que estava me preocupando até certo dia. É a questão do programa municipal Um Novo Olhar, que distribui gratuitamente óculos para a população carente. Inúmeras pessoas têm nos procurado, e eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, com uma funcionária, e ela me disse assim: não, o programa está encerrado. Mas por que está encerrado, se é um programa municipal? Um programa municipal tem que ter continuidade. Não é um programa de ano político eleitoral. É um programa municipal que atende pessoas carentes. É uma política municipal. E esse programa foi criado justamente com o intuito de dar continuidade àquele primeiro exame que a pessoa faz lá com o oculista, vereador Lincoln. Todos nós sabemos disso. Muitas vezes a pessoa carente vai lá, passa pelo oftalmologista, é diagnosticada que ela precisa usar um óculos. Só que o óculos custa aí 600, 700 reais ou mais, dependendo da lente. Está aqui o vereador Zequinha, que sabe muito bem do que eu estou falando, porque é o ramo dele. É o ramo do vereador Zequinha. Infelizmente, esses programas sociais, essas políticas, elas não podem ter descontinuidade. Vereador Macalé, elas não podem ter, presidente. As pessoas precisam ser servidas sempre. O programa foi criado para isso. E foi com muita tristeza que eu ouvi de uma funcionária da Secretaria de Saúde dizer, vereador Robson, que o programa tinha se encerrado. Mas por que se encerrou? Como é que em todos os anos esse programa aconteceu? Quantas pessoas estão na fila precisando de um óculos? Infelizmente, vai tudo por água abaixo, porque ela procura o oftalmo do município, é diagnosticada, precisa usar o óculos, só que ela não tem recurso para comprar o óculos. E aí, ela continua sofrendo o mesmo problema. Que bom que se voltou, ou está voltando, finalizaram a licitação e que o programa possa ter sua continuidade. Caso contrário, então, entendo que esse programa seja uma política social. Muito obrigado, presidente.
Consulta o vereador para secretar se há algum outro vereador inscrito.
Não há vereador inscrito.
Não haver nenhum outro vereador inscrito, nada mais a ver na tratar. Em nome de Deus, da liberdade, da democracia, declaro encerrada essa presente sessão.